DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está a ouvir a emissão da DW. Acompanha-o Maria João Pinto. Neste jornal, ex-presidente Armando Guebuza, disponível para falar sobre as dívidas ocultas, apesar de não confiar na PGR.
É estranho que o presidente Guebuza não acredite nas instituições da justiça. Se o presidente Guebuza foi presidente da República e durante os 10 anos que ele foi presidente da República, nós tínhamos a mesma procuradoria e não houve grandes mudanças.
Isabel dos Santos na luta pela sobrevivência política, análise às revelações da empresária sobre irregularidades na Sonangol.
O que nós estamos a assistir aqui é uma luta entre duas, podemos dizer, facções do MPLA, a facção reformista liderada por João Lourenço e a facção conservadora liderada por Isabel dos Santos.
E na África do Sul, a Human Rights Watch denuncia inação do governo perante a xenofobia. São os destaques da emissão da noite desta sexta-feira, 18 de setembro. Em Moçambique, o antigo chefe de Estado, Armando Guebuza, está a ser alvo de críticas na sequência de declarações proferidas esta semana numa sessão do Conselho de Estado em que afirmou que não confia na Procuradoria-Geral da República. Guebuza, que reagia à forma como o Ministério Público tem conduzido o processo das dívidas ocultas, afirma que é vítima de uma tentativa de assassinato político. Leonel Matias, em Maputo.
O Conselho de Estado analisou esta semana um pedido da Procuradoria-Geral da República para que o ex-presidente Armando Guebuza preste esclarecimentos sobre o caso das dívidas ocultas que lesou o Estado moçambicano no montante equivalente a cerca de 2 mil milhões de euros. Não foi divulgada qualquer informação oficial sobre o encontro, mas o canal televisivo STV avançou que durante a sessão Guebuza aceitou prestar os esclarecimentos que forem solicitados. Borges Nhamire, do Centro de Integridade Pública, CIP, reagiu.
O CIP, que está a seguir este caso há muito tempo e de perto, está feliz que o presidente Guebuza preste esclarecimento, porque efetivamente tudo gira em torno do presidente Guebuza enquanto chefe de Estado à altura da contratação das dívidas.
Para Borges Nhamire, era estranho que Guebuza nunca tivesse sido ouvido na PGR para prestar esclarecimentos. Até o presidente Filipe Nhusse prestou esclarecimentos na qualidade de ministro da Defesa na altura dos factos. Segundo Nhamire, tentativas para ouvir Guebuza nos últimos 2 anos não resultaram, porque ele se escusava, alegando que só poderia fazê-lo mediante autorização do Conselho de Estado. Durante a sessão do Conselho de Estado esta semana, Armando Guebuza teria expressado, no entanto, desconfiança em relação à constante e desconforme atuação da Procuradoria-Geral da República, nomeadamente no que diz respeito às investigações e detenções já efetuadas. Guebuza manifestou igualmente preocupação pelo facto de ter tomado conhecimento este ano, através da imprensa, uma vez mais, de que teria sido citado pela Procuradoria-Geral da República num Tribunal de Londres, num processo relacionado às dívidas ocultas, quando tanto ele como a Procuradora-Geral da República se encontram no mesmo país e cidade. Para o ex-chefe de Estado, a solicitação da Procuradoria-Geral da República não é resultado do interesse da instituição em conformar-se com a lei, tampouco de descobrir a verdade material e fazer justiça, mas a continuação de uma campanha de tentativa de assassinato político com recurso ao aparelho judiciário. Para Borges Nhamire,
é estranho que o presidente Guebuza não acredite nas instituições da justiça. Se o presidente Guebuza foi presidente da República e durante os 10 anos que ele foi presidente da República, nós tínhamos a mesma procuradoria e não houve grandes mudanças em termos de estrutura, os mesmos procuradores, vice-procuradores, e de repente a Procuradoria-Geral da República já não está a servir à justiça, está a fazer assassinato político.
Também o presidente do partido MDM e membro do Conselho de Estado, David Simango, manifestou preocupação com as declarações do antigo presidente ao afirmar que não tem confiança na Procuradoria-Geral da República. Por seu turno, o deputado da Renamo e antigo membro do Conselho de Estado, António Muxanga, disse que
quem organizou aquela procuradoria, o modo operandi na procuradoria, é Armando Emílio Guebuza. Portanto, é chegado o momento dele comer o pão que ajudou o diabo a amassar.
No âmbito do processo das dívidas ocultas, várias personalidades encontram-se detidas no país, incluindo um dos filhos de Armando Guebuza. Borges Nhamire está preocupado com a lentidão com que decorre o processo.
O processo em Moçambique começa em 2015. Já passou 5 anos. Nós já não temos julgamento sequer. A justiça está muito lenta. E quando nós comparamos com outros países onde está a decorrer o mesmo processo, que é na jurisdição britânica, jurisdição americana, nós já temos julgamentos lá.
De Maputo para DW, Leonel Matias.
E nós aqui, como é habitual, queremos saber qual é a sua opinião, como vê esta abertura de Armando Guebuza para prestar declarações sobre as dívidas ocultas, apesar das críticas à justiça. Samu Matavela considera que todos deviam ser ouvidos, até o Niusi, porque era ministro da Defesa quando se contraíram as dívidas, mas do jeito que o processo está a ser conduzido, tem razão. O Guebuza, quando diz que é uma perseguição e tentativa de o silenciar. Tetão da Silva escreve-nos, a pergunta é como é que ele já não confia nas pessoas que ele nomeou. Será mais uma farsa para os moçambicanos? E como é que só agora acontece isso, depois de 10 anos e mais alguns do governo de Niusi? Alguma coisa não está bem. Mais mensagens daqui a pouco, quando voltarmos ao espaço do ouvinte. Participe.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A Procuradoria-Geral da República de Angola ordenou o congelamento de contas e a apreensão de bens de Irene Neto, filha do primeiro presidente angolano Agostinho Neto. A notícia foi avançada pelo jornal português Expresso, que dá conta que a decisão está relacionada com a investigação de vários crimes no processo da seguradora AAA da Sonangol, onde o marido de Irene Neto, o empresário Carlos São Vicente, foi presidente. O empresário foi ouvido e constituído arguido na quarta-feira por suspeita dos crimes de peculato e branqueamento de capitais, em causa 900 milhões de dólares depositados numa conta de Carlos São Vicente que está congelada por determinação das autoridades suíças. 367 moçambicanos, entre imigrantes ilegais e prisioneiros, regressaram na quarta-feira ao país vindos da África do Sul no âmbito do combate à Covid-19. A medida tem como objetivo aliviar a lotação de algumas instalações e serviços públicos na África do Sul. Os prisioneiros foram indultados para descongestionar as cadeias devido à pandemia, explicam os serviços de migração. Os repatriados, 352 homens e 15 mulheres, fizeram testes ao novo coronavírus. As autoridades de proteção civil da praia alertaram hoje para a possibilidade de formação nas próximas horas de uma depressão tropical próxima do arquipélago cabo-verdiano, com possibilidade de novas chuvas fortes. O alerta e apelo a medidas de autoproteção foi lançado esta sexta-feira no rescaldo das fortes chuvas de sábado, que provocaram destruição, cheias, enxurradas e a morte de um bebê de 6 meses na capital cabo-verdiana. A Ação Democrática Independente na oposição em São Tomé e Príncipe reúne-se em Conselho Nacional amanhã, na capital do país. O principal ponto da agenda é a marcação do Congresso para a escolha de um novo líder. O ADI vive uma divisão interna que criou duas alas no seio do partido e discórdia em torno da liderança desde a demissão de Patrice Trovoada após a derrota eleitoral em 2018. O último presidente do partido, Agostinho Fernandes, renunciou ao cargo em julho, alegando falta de consenso para resolver a crise.
DW Deutsche Welle.
Isabel dos Santos diz que irritou muita gente quando quis cancelar contratos na Sonangol. É uma das revelações que a empresária angolana, arguída por alegada má gestão e desvio de fundos na petrolífera estatal, fez esta sexta-feira em entrevista à rádio angolana MFM sobre os tempos em que liderou a empresa entre 2016 e 2017. A filha de José Eduardo dos Santos fala em sobrefaturação de contratos e diz que não se surpreende com a descoberta de contas com muito dinheiro de pessoas ligadas à petrolífera, como é o caso de Carlos São Vicente, proprietário da seguradora AAA. Falamos com o jurista Rui Verde para perceber os motivos destas revelações e porquê agora.
A Isabel dos Santos está numa luta pela sobrevivência política e também jurídica. Portanto, veja estas supostas revelações nesse contexto da luta que ela está a incitar contra o presidente João Lourenço. Isto é uma questão de contra-ataque político. Toda a gente sabe que a Sonangol foi o centro do financiamento de toda a corrupção e mais alguma. Já existia em 2016, quando ela lá esteve, e a obrigação dela como funcionária pública era denunciar imediatamente à Procuradoria-Geral todas essas irregularidades.
Tendo estas provas, porque é que Isabel dos Santos não foi à justiça? Porque é que só agora vem fazer estas revelações?
A resposta tem duas partes. O só agora é porque ela está numa luta política. O que nós estamos a assistir aqui é uma luta entre duas, podemos dizer, facções do MPLA, a facção reformista, liderada por João Lourenço, e a facção conservadora, liderada por Isabel dos Santos. Em termos do que ela devia ter feito, mais do que dever, ela tinha o imperativo legal de qualquer funcionário público perante uma situação que considera criminal, tenha a obrigação legal de denunciar. Portanto, ela não cumpriu os seus deveres legais em denunciar à Procuradoria-Geral da República essas questões na própria altura, não é agora.
Neste momento, depois de revelar estas informações e outras, ela terá interesse em usá-las para dar início a processos contra estas pessoas a quem apontou o dedo?
Obviamente que tem, para não ficar sozinha. Aliás, do ponto de vista estritamente político, estas denúncias sobre a AAA acabam por a beneficiar, porque ela diz que não é só a família do presidente dos Santos que está supostamente envolvida em assuntos de corrupção, a família do antigo presidente Neto também está. E obviamente que o objetivo é esse, é criar uma frente comum contra a chamada luta contra a corrupção. As pessoas ficam com medo, juntam-se a ela e viram-se contra o presidente.
Isto do ponto de vista da política. E na justiça, estes dados que a empresária vai apresentando poderão, de alguma forma, aos olhos da justiça, atenuar algumas das ações pelas quais está na mira das autoridades?
Não, tem um efeito diferente. Obriga a justiça, e a justiça não pode fugir disso, a levantar um processo de crime por cada uma das denúncias que ela faz. Portanto, quando se percebeu, a justiça já tinha conhecimento das atividades do genro do presidente Neto e não tinha feito nada, e a denúncia pública desse assunto obrigou a PGR a instaurar um processo contra Carlos São Vicente. Todas as denúncias que ela vai fazendo, vai obrigar a PGR a instaurar um processo de crime. O que é que ela pode fazer? Pode tentar, obviamente, fazer uma espécie de um acordo com a justiça, que no Brasil se chama delação premiada. Eu denuncio A, B e C e, em troca, não me é aplicada a pena. Não há lei em Angola que permita isso. Mas pode ser esse também um objetivo.
Mas acha que esta estratégia política que falava no início da conversa poderá dar frutos?
Sim, a estratégia já está a dar frutos. Enquanto na imprensa internacional ela essencialmente passa a expressão mal vista, em Angola ela está a conseguir uma série de aliados para as posições conservadoras, no sentido de não continuar a luta contra a corrupção que ela defende. Portanto, poderá dar frutos e julgo que levará, terá um dia que haver um embate entre o presidente João Lourenço e Isabel dos Santos.
Foi então o jurista Rui Verde sobre as mais recentes revelações de Isabel dos Santos sobre irregularidades na Sonangol. E de Angola para a África do Sul, a Organização de Defesa dos Direitos Humanos Human Rights Watch denuncia a inação do governo sul-africano perante os ataques xenófobos contra africanos e asiáticos. A denúncia surge um ano depois de ter sido adotado um plano de ação governamental de combate a ataques contra estrangeiros. Milton Maluleka, em Joanesburgo, com os detalhes.
Através de um relatório, vídeo e artigo das vítimas tornados públicos esta quinta-feira na cidade de Joanesburgo, a Human Rights Watch alega que o Executivo de Pretória, desde que adotou, em março de 2019, o seu plano de ação contra a xenofobia, pouco fez para que os autores dos ataques fossem responsabilizados. No seu relatório de 64 páginas com o tema "Eles roubaram a minha vida, violência xenófoba contra estrangeiros na África do Sul", a Human Rights Watch defende que os autores dos ataques xenófobos são a população, a polícia e os oficiais governamentais. Os estrangeiros têm sofrido ondas atrás de ondas de violência xenófoba e vivido em constante medo de serem visados pelo fato de não serem nacionais. Defendeu Christy Ueda, da Divisão Africana junto da Human Rights Watch e autora do relatório. Os estrangeiros são usados como bode expiatório e acusados de causar insegurança econômica e crimes e até acusados pelos erros do governo no acesso a serviços básicos. São visados à escala nacional através de protestos caracterizados por violência popular, pilhagens e destruição dos seus negócios, como é o caso do imigrante da República Democrática do Congo, ouvido no relatório da HRW.
Estava a juntar dinheiro para os meus estudos porque meu sonho é de tornar-me alguém. Quando isto tudo aconteceu, todos os meus sonhos ruíram. Não tenho vida. Não posso fazer nada Eles roubaram a minha vida.
They have robbed me.
O governo sul-africano e a polícia, de uma forma repetida, alegam que as constantes ondas de violência xenófoba eram puramente atos criminais e não motivadas pelo ódio contra estrangeiros, pelo que André Thomas Alsen, professor alemão de Direito Internacional, defende.
Vamos esperando que este estudo da Human Rights Watch possa contribuir para que o governo aqui continue com o seu trabalho de orientação também da polícia e dos serviços sociais para encontrar compromissos entre as tantas necessidades das pessoas carentes.
A África do Sul tem um grande fluxo de imigrantes, 5 milhões de zimbabuianos e mais de 3 mil oriundos de outros países da região austral de África, o que acaba sufocando a já debilitada economia, como nos diz Thomas Alsen.
Isso resulta em fricções, não há dúvida, porque os recursos são escassos para todos e durante a crise do vírus, a situação económica da população trabalhadora e camponesa agravaram-se de maneira muito significante.
Em setembro de 2019, ataques xenófobos resultaram na vandalização de lojas e residências de estrangeiros, o que os obrigou a fugir em busca de segurança. De Joanesburgo para a DW, Milton Malulek.
DW Notícias.
6 meses depois, a Namíbia levantou hoje o estado de emergência face à Covid-19. Desde esta sexta-feira, o país está aberto a viagens internacionais. Foi levantado o recolher obrigatório e voltam a ser permitidos os desportos de contacto. São também permitidos os ajuntamentos até 50 pessoas, numa altura em que os novos casos caíram de um pico de 317 em agosto para menos de 100 nos últimos dias. Na direção oposta à Europa, vários países europeus, incluindo Espanha, França e o Reino Unido, reforçaram hoje as medidas de combate à Covid-19 para tentar travar uma nova vaga da pandemia. Em Espanha, onde se registaram mais de 14 mil novos casos esta sexta-feira, a região de Madrid vai restringir, a partir da próxima semana, a liberdade de movimentos a mais de 850 mil pessoas de zonas da cidade onde houve um grande aumento dos contágios. No Mali, líderes da junta militar que tomou o poder, ex-dirigentes políticos e várias personalidades juntaram-se esta sexta-feira em Bamako para prestar uma última homenagem ao antigo chefe de Estado, Moussa Traoré. O general que liderou o país por mais de 2 décadas, depois de derrubar Modibo Keita num golpe de Estado, morreu na terça-feira aos 83 anos. O funeral juntou centenas de pessoas na capital maliana. O grupo rebelde Red Tabara reivindicou hoje a responsabilidade por uma série de ataques levados a cabo nos últimos dias no Burundi, reclamando mais de 40 vítimas entre as forças de segurança e a Liga Juvenil do Partido do Governo. O movimento Resistência ao Estado de Direito Tabara afirma que está a lutar contra o sistema criminoso do partido CNDD-FDD no poder. Nenhum governo oficial militar comentou até agora esta iniciativa.
DW, Espaço do Ouvinte.
Hoje perguntamos como veem os nossos ouvintes a abertura do ex-presidente Armando Guebuza para prestar declarações sobre as dívidas ocultas, apesar das críticas que teceu à justiça moçambicana. Abel Pedro Mascamo pergunta: será que é possível um dono da empresa ser julgado pelos seus trabalhadores? Já o que Chaquésia considera que todos os governantes são assim, só hoje não confia na sua pátria, mas foi ele que a vendeu. Ernesto Balói diz que a justiça moçambicana está capturada pelo poder político, nada podemos esperar de novo. O Partido Frelimo controla tudo e quanto às declarações do ex-presidente Guebuza, é muito para o boi dormir. O ouvinte que se identifica como gente fina deixa o seguinte comentário: uma vez ele que goza de imunidade e não confia na administração da justiça do seu país, imagina eu, pobre cidadão. Para Camuso Beni, é tudo paulada da PGR, é para lhe dar dicas de como se esconder para não ir a Londres. Nelson de Souza Matus pede a Guebuza muita coragem, que se vai entregar. Florencio dos Anjos António escreve: assim que Guebuza não confia na PGR, eu também nunca vou aceitar que ele seja ouvido aqui em Moçambique, deve ir além fronteiras. E Marla Monjane diz apenas: há muita poeira nisso tudo. Obrigada a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui este jornal. Continua a acompanhar-nos, já sabe, como sempre, em dw.com/português. Da nossa parte, tenha uma boa noite, bom fim de semana.